assimilar influências, foram as ultimamente as destes cinco que aqui estão, que vêm e que trazem contributos válidos noutras áreas. E não acho, pelo menos falo por mim e também no contexto do que são os projetos da Dorfeu, que no meu caso foram tendo uma ligação, uma vertente mais teatral, de certa forma criações mais inovadoras, os Tocos de Gramulo continuam a residir nesse contexto e nessa coerência de ser um projeto identitário, exclusivamente trabalhando o repertório daquela região. Ainda agora, este ano passado, editámos um manual de partituras, no fundo uma espécie de, entre aspas, bíblia para alunos de instrumentos tradicionais que possam tocar aquela música, aquele repertório, ser também passado no contexto formativo. E é esta, em resumo, esta a missão de Tocos de Gramulo, até ver.
Eu diria que nem é só dos Tocos de Gramulo, é de qualquer músico que sobe a palco. Se não sentir do lado de lá um público caloroso, quente, que reage, a sua própria interação, a sua própria prestação é diferente. No caso dos Tocos, assume uma particular importância, porque não é um grupo que esteja na expectativa da reação do público, é um grupo que provoca a reação do público, quer pelo tipo de arranjos que são feitos, quer pelo tipo de trabalho que é feito em concerto, quer pela preparação, pela nossa própria postura. Somos um grupo que provocamos essa reação do público. Logo, obviamente que estamos sempre na expectativa de que essa reação se note não só nas danças, mas mesmo noutro tipo de coreografias, noutro tipo de interações que vamos estabelecendo ao longo do concerto.
Alex, nós já vamos falar deste concerto em concreto que vai acontecer daqui a pouco no Cineteatro de Lamoso, a partir das 22 horas, mas dos vários concertos que já foram tendo, de vários momentos que foram vivendo, há algum que o tenha marcado em especial? Se eu lhe escolhesse um momento para partilhar com os nossos ouvintes, qual é que escolhia?
Olha, pegou de surpresa, porque tem vários, cada um é um momento, né, especial, e acontecem coisas especiais, né? Mas tem um que assim marcou muito, que nós estávamos assim a tocar e um garçom trouxe cinco finos, né? Porque ia ter uma ocasião que íamos fazer um brinde e ia ter uma cena que, né, que interage ali no evento, e o garçom subiu no palco e colocou os finos na plataforma da bateria do Gonçalo, e aquilo lavou tudo ali assim, né? E daí no meio do concerto houve uma improvisação ali e tá lá tendo que passar o rodo e tudo mais, né?
A esfregona, né? O baterista passou a tocar a esfregona. É.
E a experiência teatral, toda a experiência teatral do Luís foi imputada àquele momento.
É. Não, o mais bonito tudo é que o Luís não se apercebeu do momento do que é que estava a acontecer. Só quando olhou para trás e pediu para tocar, é que percebeu, ui, então o que é que se está ali a passar?
E como é que foi resolvida essa situação? Como é que reagiste, Gonçalo?
Primeiro foi, entrei um bocadinho em choque, né? Uma pessoa começa a perceber que está no meio de um rio de cerveja, primeiro pelo desperdício de cerveja, que é uma coisa triste.
Aliás, foi o mais te assombrou naquele momento, não foi?
Foi triste mesmo, eu fiquei triste ao ver aquela situação a acontecer, e depois foi a situação que agora, eu vou ficar aqui com os pés a fazer choque, eu tenho que limpar isto, senão não posso continuar, os pés escorregavam-me nos pedais, não, ia ser completamente impossível continuar o concerto, então tive que recorrer ao pessoal da equipa técnica, pedir uns papéis, pedir logo umas perguntas para tentar...
Já tentámos fazer isto com vitela assada, mas não deu.
Portanto, quem estiver a nos ouvir, o que é que pode levar logo para o concerto, para vos surpreender?
Fogaças.
É isso.
Gonçalo, certamente será um dos momentos importantes, ou mais caricatos, que recordas na tua ligação aos Tocos de Caramulo. Há mais algum momento que pudesses partilhar com os nossos ouvintes dos vários concertos que vocês já deram ao longo dos anos?
Talvez o momento do concerto do Andanças de 2000... Qualquer coisa, pois.
2000X, não é?
Sim, tivemos, creio que até terá sido a última edição em que participámos, tivemos uma invasão de palco. Portanto, o pessoal fez um comboio, entrou no palco e dentro do palco o comboio seguia, o pessoal descia as escadas, saía do palco e sempre um comboio gigante.
E nada se passou, portanto, nada se entornou por cima.
E não deixaram cerveja nenhuma que é
o mais grave é esse. Não, mas foi esse momento foi por um... Na hora, foi-se um bocadinho de preocupar com questões de segurança e tal, muita gente ali, podia correr alguma coisa mal, mas Marcou-me pelo calor humano. Sim, e pela espontaneidade que o público provocou nesse concerto.
Miguel, são já 18 anos de Toques de Caramulo. Fala-nos um pouco dos sítios que já visitaram, ou seja, certamente já estiveram praticamente em Portugal inteiro, não só em Portugal, também no estrangeiro. Por onde é que já viajou ou por onde já viveu momentos com os Toques de Caramulo?
É difícil, melhor. Podemos estar aqui um bom bocado. Eu lembro-me de viagens a Itália, a Suíça, a Turquia, a Sérvia, a Suécia, Hungria,
Cabo Verde,
a Espanha e...
Ao Brasil ainda não levaram
Alex. Ao Brasil não,
estamos à espera
do convite, mas ainda não fomos. Não, e já houve muitas aventuras, muitos concertos, muitas partilhas e muitas experiências de vida já passadas nos Toques de Caramulo.
A pergunta é muito bem feita ao Miguel, onde é que andámos, porque o Miguel tem a prova física de todas essas paragens em casa, porque ele compra sempre um instrumento, em qualquer geografia.
Então fica dispendioso.
Fica.
Já agora, qual é o momento que mais marcou com os Toques de Caramulo?
O momento que mais marcou... Agora, voltando ao Andanças, houve um momento engraçado, que foi quando nós trocámos, ou seja, os técnicos tinham, o Andanças tinha tendas e havia dois palcos, e os técnicos combinaram e tiveram a tarde inteira a combinar e trocaram os sons do PA, ou seja, nós começámos a tocar num sítio e passámos para outra tenda a tocar no outro sítio. E depois voltámos para o mesmo sítio e o público veio todo atrás de nós.
Mas vocês não saíram do sítio, não é?
Saímos. Nós fomos,
trocaram os PAs. Nós estávamos a tocar num sítio e começou a dar no PA da outra tenda, onde estava a tocar outro grupo, e no nosso PA começou a dar a música dos que estavam ali 5 metros ao lado.
E entretanto,
nós também trocámos de palco. E nisto o público, um trocou, o outro ficou baralhado e acabou por vir muita gente para o nosso concerto.
Eu nessa altura fazia parte do público. Estava do lado de cá do público
a dançar,
e fui um dos que troquei, mas depois no regresso encontrei uma rapariga solteira e já não sei quem.
Já agora, já que também pegamos nesse ponto da musicalidade e desta forma de boa disposição que traz-nos este estilo de música, sente que, Pedro, que este estilo musical cada vez é mais aceito, ou seja, voltamos a viver esta música de uma forma diferente, já há mais espaço para a música tradicional e para estas novas roupagens que têm sido dadas por muitos projetos, como é um exemplo e bem dos Toques de Caramulo?
Sobretudo por estas novas roupagens. A música tradicional, tudo o que é o nosso património, não podemos ser, pelo menos esta é a minha perspectiva, não devemos ser puritanos ao ponto de não se pode mexer. Não, as coisas têm que evoluir, não desvirtuando, mas evoluir, porque só isso é que faz com que a música se mantenha atual. Nós vemos o que tem acontecido no fado, que é património imaterial da humanidade, e que tem tido estas novas roupagens, quer dizer, as primeiras vezes...
Acompanhando
os tempos, e só assim nós conseguimos manter viva a tradição, conseguimos passar esta mensagem e ir buscar, muitas vezes, neste caso particular, pela forma como os arranjos dos toques são feitos, mérito ali ao nosso diretor artístico, cativar e ir buscar público que está disponível para isto. Portanto, não é público que esteja à espera de ouvir a modinha da Pena Verde, como era tocada pelo grupo folclórico de Isra, e não, está à espera de ouvir desta forma e agrada, eventualmente primeiro até estranha, mas depois entranha.
Já agora, já percebemos que enquanto ouvinte o momento que mais marcou foi nessas andanças, porque encontrou uma rapariga solteira. Enquanto músico, qual o momento que viveu com os Toques de Caramulo que o marcou de forma especial?
Saliendo dois momentos. Um foi o primeiro ensaio em que nos juntámos os cinco. Não havia aqui, tirando o Luís e o Miguel, que obviamente já se conheciam de formação anterior, depois o Luís era aqui a ligação com qualquer um de nós. Eu não conhecia o Alex, não conhecia o Gonçalo, nem eles me conheciam a mim, portanto o Luís era aqui o ponto de ligação. E recordo-me o primeiro ensaio em que cinco pessoas que não se conheciam de lado nenhum, de repente juntaram-se e vamos fazer disto um projeto, vamos continuar, vamos dar nova vida a este projeto. Esse foi o momento que marcou. O outro, destaco eventualmente o nosso concerto de apresentação do nosso CD. Foi um concerto que foi um trabalhoso, que foi muito bem preparado, que foi feito na nossa terra, portanto em Águeda, para as pessoas que conhecem Toques do Caramulo destes anos todos, portanto daí o desafio também de realmente ter que fazer algo novo, mostrar algo novo, depois, porque obviamente estávamos a apresentar o nosso disco, e porque pudemos partilhar o palco com músicos extraordinários que, para além de nós cinco, colaboraram na gravação e na produção do disco. Portanto, acho que terá sido eventualmente assim um momento mais marcante.
Voltamos ao Luís. O Luís, que é o diretor artístico, também é um dos pais deste projeto. Fala-nos um pouco daquilo que tem sido acompanhar o crescimento. Já falamos há pouco das evoluções que foi tendo este projeto, mas como é que tem sido o acompanhar deste projeto e revivendo estes momentos que foram contados na primeira pessoa por eles, como é que tem sido ver crescer, fortalecer-se este projeto? E já agora, qual o momento que o marcou? São muitos, certamente, porque está desde o primeiro dia. Certamente, isto é quase me pediram um pai qual é o filho que mais gosta, não é? Mas algum momento tenha marcado com os Toques de Caramulo?
Há muitos, alguns, eles contaram aqui alguns que eu não me lembraria, mas eu subscrevo que são de facto momentos marcantes. No meu caso, a durabilidade do projeto, a sua consistência ao longo dos tempos é de facto aquilo que eu destaco, que é que também aquilo que me tenho proposto ao debater-me com a necessidade de alguma renovação, de algum novo input, de alguma novidade no projeto, alguma frescura, ela aconteceu em vários momentos por necessidade, outras por circunstância, e vai continuar a acontecer. Estávamos a falar do disco do Mesh, foi gravado entre Portugal e Espanha, com a produção de dois amigos, o Eliseu Parra, um grande cantautor espanhol e ligado a estas coisas do folk, o Manuel Maio, músico e compositor de vários projetos de música, não só tradicional, mas a ligação da música tradicional à música contemporânea em Portugal, e esses momentos, esses dias, essas residências, essas semanas que passámos juntos lá em Candeleda, perto de Ávila, no estúdio e na casa, estúdio barra casa do Eliseu Parra, depois cá em que estreámos o estúdio do Miguel, que também anda a construí-lo, ainda não estava isolado e nós tivemos que montar uns colchões e uns lençóis e umas mantas e inventar uma forma de gravar as vozes, que foi uma parte importante também que este coletivo conseguiu desenvolver, como se poderá ouvir logo. As viagens, a chegada a um novo palco, a um novo país, a um novo festival, a algo onde gostávamos de ter ido e ainda não tínhamos ido, e cada um desses momentos foi sempre importante, e o que espero é que continuemos a ter novas oportunidades, porque acho que o caminho não está a gasto e temos muito onde apresentar isto. Também uma grande satisfação com o projeto, e por isso é que ele, na minha ótica, também dura, é que somos sempre surpreendidos pela surpresa que as pessoas têm quando não nos conhecem e assistem a um concerto, nomeadamente lá fora, nomeadamente onde isto seja de facto muito estranho, esta proposta, muito irreverente, que o é, e com um grau de qualidade que julgo, apesar de ser e sermos suspeitos, que pode chegar a qualquer palco e de facto surpreender um público que esteja habituado. E cheguei, lembrei-me agora mesmo de um dos momentos marcantes. Tivemos na Suécia ano passado num espaço, numa sala, Victoria Theatern, que tem cujo modo de funcionamento é uma sala com mesas em que as pessoas vão para lá jantar, mas levam o seu jantar, levam a comida, levam a bebida, levam o que querem, pagam uma mesa. Isso é que é o custo do bilhete, é o lugar numa mesa. O concerto, e tem espetáculos todos os dias, de todos os géneros musicais. Nós fomos lá calhar numa terça, numa quarta, numa quinta-feira, não me lembro, e puseram-nos uma condição, que é que tínhamos que fazer intervalo, senão as pessoas não podiam continuar a refeição. Isto é, as pessoas entram, imaginamos, às 6, jantam, às 8 há o concerto, primeira parte, depois às 9 há um intervalo para irem ao bar, para tomarem mais qualquer coisa, acabarem o jantar, e depois a segunda parte. E portanto, tivemos mesmo que aceder a isso, pensando eu, e muito preocupado, porque a dinâmica do espetáculo podia ir para o teto, não, mas estávamos a falar de suecos, e de gente com uma habituação àquela rotina, àquela capacidade de ver o concerto além do copo de cerveja ou do prato de comida que tem à frente, porque... E isso também tem essa experiência na pele, num contexto da educação artística e cultural que há em Portugal,
quando vamos atuar para um almoço ou para um jantar, já sabemos que a coisa está muito inquinada, porque é mesmo muito complicado. Ali foi uma surpresa absoluta e uma maravilha de fazer aquele concerto com as pessoas absolutamente entregues e num contexto em que não esperávamos.
Vamos falar do concerto que segue, é já daqui a pouco no Cineteatro António Lamoso, a partir das 22 horas. Luís, o que é que podemos esperar? O Miguel já nos fez um pequeno aperitivo daquilo que poderemos esperar. Qual é o concerto que vamos assistir logo à noite?
Vamos assistir a Toques do Caramulo, um coletivo que se dedica à recolha, preservação e divulgação da música tradicional popular, com maior incidência, claro está, para as melodias recolhidas na Serra do Caramulo.
Agora, dito completamente ao árbitro, não foi?
Sim. É o povo humilde e laborioso da nossa região que perpassa perante vós, falando dos seus esforços e canseiras nos rudes trabalhos do campo. Aos mais velhos, fazemos recordar as melodias da sua infância. Aos mais novos, procuramos mostrar o que de válido os nossos antepassados nos legaram neste vastíssimo campo cultural que é a música, e neste caso concreto e em particular, a música tradicional popular, com maior incidência, como disse, para as melodias recolhidas na encosta ocidental da Serra do Caramulo. Não descubras o teu peito, por maior que seja a dor, pois quem seu peito descobre, a si mesmo é traidor. Esta, uma das quadras de uma melodia que por acaso não ouviremos esta noite, mas que faz lembrar aos mais velhos as melodias da sua infância. Aos mais novos, procura mostrar, etc. Este é um discurso que eu, ao longo de muitos anos, na minha infância e juventude musical, levei com esta cassete. E, portanto, eu digo-a exatamente como ela era dita pelo apresentador da então Orquestra Típica de Águeda. E muitas vezes, quando pedem para explicar o que é o Toques de Caramulo, é a explicação mais bem montada que eu tenho é esta, porque à época já a Orquestra Típica fazia este trabalho que nós em 2019 estamos a fazer, que é a renovação de um material bastante que vem da origem e ao qual se dá uma releitura e que se tenta trazer para o novo tempo. É esse o resumo que eu consigo fazer.
Cineteatro António Lamoso, a partir das 22 horas, o que é que se segue? O que é que está ainda em agenda, em cartaz, para os Toques de Caramulo?
Boa pergunta, quem me ajuda? Teremos um projeto comunitário no município de Oliveira do Bairro, com grupos folclóricos, com grupos corais, com grupos de cavaquinhos e de percussões, etc. Vamos iniciar esta próxima terça-feira, durante vários meses, um grande concerto comunitário de Toques de Caramulo and Friends, com cerca de 60 músicos, a acontecer no Quartel das Artes em Oliveira do Bairro. Temos também a agenda aí a ser montada da digressão de verão, que normalmente nos leva a todo Portugal de Norte a Sul e a alguns novos pontos no estrangeiro também.
Quais as formas de acompanharmos o vosso trabalho, chegar a falar até vocês, ou até mesmo adquirir o MESH, que é o vosso trabalho editado mais recente?
Para adquirir o MESH é só esperar pelo último tema desta noite e nós vamos fazer ali um momento à capela com os nossos discos no António Lamoso. Depois, já agora, dizer que esta é também uma noite de tonalidades, que é um circuito que a Dorfeu coordena há muitos anos e que o António Lamoso e o município da Feira têm acolhido aqui. Não está aqui só Toques de Caramulo, teve vários projetos, Madre Paz, Leo Mídia e outros que aí vêm. Dizia que os discos podem também ser conhecidos, e o nosso projeto no Facebook, Toques do Caramulo, na página da Dorfeu, dorfeu.pt/Toques do Caramulo.